Agora 4 horas e 5 minutos. No início do jornal de hoje, eu havia anunciado aqui para vocês, ouvinte da CBN, que eu falaria e traria mais informações sobre uma data muito especial de uma das instituições de referência na pesquisa aqui no estado. O Instituto de Pesquisa Pelé, Pequeno Príncipe, está completando 16 anos de atuação nessa semana. São 17 pesquisadores principais, 87 artigos publicados, 7 linhas de pesquisa, 100 projetos em andamento, sendo 13 voltados à Covid-19, uma atuação inclusive bastante forte, inclusive nesse período. O objetivo é buscar novos métodos de diagnóstico precoce, formas de tratamento mais assertivas, mas com menores custos. É sobre isso que eu vou conversar a partir de agora, sobre essa história, sobre essa pesquisa tão importante. Vou conversar com o diretor corporativo do Complexo Pequeno Príncipe, José Álvaro da Silva Carneiro, e também com o diretor científico do Instituto Médico e PhD, Bonald Figueiredo. Os recebo, inclusive, aqui no estúdio da CBN Curitiba. Álvaro, seja muito bem-vindo, aliás, à CBN. Ótimo recebê-lo por aqui.
Obrigado, muito legal. Boa tarde a todos. É uma delícia poder falar do Pelé e do Edson, né? Porque foram esses dois, que são um só, com quem a gente começou a namorar no ano de 2015. E aí, quando chegou em setembro de 15...
2005.
Opa. Que a gente, de repente, teve um frio na barriga. Meu Deus. Temos o Pelé no time.
E que reforço, hein? Esse reforço, nossa.
É, e ao mesmo tempo, daí é importante que todos percebam que o Pequeno Príncipe não tinha experiência em lidar com um mito global. Uhum. Nós, num primeiro momento, a gente ficou muito feliz e teve a ousadia de começar um instituto de pesquisa por decorrência da presença do Pelé, acreditando que a gente seria capaz de levantar os recursos necessários para tocar um instituto de pesquisa num país que minusvalia a ciência, não é de hoje, e a gente conseguiu isso. Mas no começo a gente não tinha a menor ideia do que fazer com o Pelé. Isso foi complexo, difícil, prazeroso e exitoso. Então, a gente agradece ao Pelé por ele ter nos escolhido. Nós somos a única ONG no país que pode usar aquela assinatura dele, né? E isso nos abriu muitas portas, nos trouxe muita visibilidade e viabilizou os recursos necessários para a gente focar nas pesquisas, focar no público que a gente atende, quais as principais doenças que o Pequeno Príncipe lida no seu dia a dia, como espacializar isso no estado do Paraná, de onde vêm essas crianças, o que acontece mais com elas que a gente precisa se debruçar para ir buscar métodos mais assertivos de bem acolher, bem cuidar dessas crianças. Então, a gente pode afirmar que é muito exitoso, seja no caminho da pesquisa, da ciência, seja na visibilidade que o Pelé nos trouxe, na coragem que ele nos trouxe para poder encarar eventos internacionais de captação de recursos, que a gente vem fazendo já há muitos anos, e que é o respeito à ciência que a gente transmite e aí recebe de volta da comunidade o reforço de energia e de grana, né, necessário para tocar isso. Porque o Instituto, desde o comecinho, a gente tinha ideia que ele ia custar US$1,5 milhão por ano no seu custo fixo. Uhum. E isso a gente acertou direitinho, porque hoje o Instituto nos custa por ano alguma coisa como entre 8 e 10 milhões de reais, o que é um esforço muito grande de uma organização filantrópica, que é o caso do Pequeno Príncipe, e que é uma organização da comunidade, né? O Pequeno Príncipe não tem dono. O Pequeno Príncipe é dos curitibanos, é dos paranaenses, é do Brasil. E isso, o combinado, nos dá muito orgulho, e acho que dá muito orgulho para o Pelé também, porque é uma espécie de legado social que ele deixa para a comunidade.
Aliás, antes de falar com o Dr. Bonald sobre essas pesquisas, esses resultados, inclusive, aqui para o Paraná e, consequentemente, para a população, uma das ações, eu acho que ficaram mais marcantes, foi a questão das medalhas. das medalhas. Isso. Essa ação, acho que muitos curitibanos lembram. Como é que surgiu essa ideia de colocar os gols do Pelé, as medalhas, e isso movimentar, consequentemente, recursos?
Olha, o Bonald estava numa mesa, que eu também estava, e a gente continuava nessa dúvida. Mas, meu Deus, o que nós vamos fazer com o Pelé? Porque eu comecei a estudar, eu ganhei o encargo de estudar a vida do Pelé e tudo que ele já tinha feito no futebol e fora do futebol. E ele já tinha, fora do futebol, feito de tudo. E um dia nós estávamos numa mesa e ele estava de lado, de perfil para mim, e aí me caiu a ficha que uma das possibilidades era fazer medalhas, cada uma delas associadas a um gol específico do Pelé. Então, ouvinte, Pelé fez 1.283 gols. O Maradona fez 365. Então, é muito relevante esse conjunto de gols. Daí nós bolamos um banco de dados multiacesso, de tal forma que você pode saber se o Pelé fez um gol contra o teu time, aqui, o Coxa, o Atlético, até o Paraná Clube, ou o Grêmio, ou o Internacional, ou o Flamengo, Corinthians, não importa. Ou se o Pelé fez um gol no dia do seu aniversário, ou com quais camisas, de quais times o Pelé fez gols.
Fez gol.
Ou o Pelé fez... Qual o gol do Pelé associado ao teu número da sorte? E por aí vai. Então, aí, essas medalhas, foi a primeira vez que a Casa da Moeda do Brasil fez 1.283 medalhas, cada uma com um número diferente na face, de tal forma que o indivíduo, qualquer um, podia escolher um gol do Pelé e ter essa medalha. Foi um projeto que deu muito certo, nos trouxe muita visibilidade. Nós ainda temos um tiquinho dessas medalhas.
Ainda tem um
pouquinho. Ainda tem, principalmente dos gols que ele fez no Cosmos, que
tá,
não tiveram tanta procura como os gols que ele fez com a camisa da Seleção Brasileira ou do Santos. Então, esse projeto teve um outro componente, o Pelé gostou muito do projeto. Tanto que nas gravações que ele fez, e que ele gostou muito, uma delas com o goleiro Gordon Banks, que fez uma defesa considerada a maior defesa até hoje de todas as Copas, numa cabeçada do Pelé, que ele inacreditavelmente botou para escanteio, nós temos uma história interessante, ouvinte, que é assim: a nossa empresa de publicidade voluntária, Thompson, chegou para nós e disse assim: lembra dessa defesa, desse goleiro? Eu disse assim: lembro. Disse: bom, nós pretendemos fazer um filme onde ele vai dizer o seguinte: olha, Pelé, se eu soubesse que no futuro os teus gols iriam virar uma medalha e dinheiro para financiar pesquisas em doenças de crianças, eu não teria defendido. Desculpe, Pelé. Aí a Thompson virou para mim e disse: olha, você acha o Gordon Banks?
Acha só isso.
Convence aquele inglês a pedir desculpas, né, por ter defendido a cabeçada no jogo Brasil-Inglaterra na Copa de 70. Se você conseguir isso, nós mandamos uma equipe onde o Gordon Banks estiver para gravar. Por incrível que pareça, a gente conseguiu. E isso está no YouTube. Se vocês tiverem curiosidade, é muito legal. O Gordon Banks já faleceu, foi uma grande pessoa. Uma pessoa, além de um ótimo goleiro, uma pessoa muito especial, um grande ídolo até hoje na Inglaterra. E vale a pena ver no YouTube, porque é fantástico.
É fantástico, com certeza. Eu aqui na CBN estou recebendo o diretor corporativo do Complexo Pequeno Príncipe, José Álvaro da Silva Carneiro, e também o diretor científico do Instituto de Pesquisa Pelé Pequeno Príncipe, o médico e PhD Bonald Figueiredo. Afinal, o Instituto completando 16 anos. Doutor Bonald, falei aqui de tantos resultados que o Instituto nesses 16 anos alcançou e na pandemia também se dedicou a essa área. Como foi também para o Instituto, de certa forma, tratar e adaptar, de certa forma, suas linhas de pesquisa para um momento tão crítico e, ao mesmo tempo, que demandava certa velocidade? Como foi isso para o Instituto e quais os resultados obtidos?
Então, boa tarde, ouvinte. O Instituto, depois desse pontapé inicial do Pelé, em 2006, ele seguiu a orientação do que é demandado do hospital e da comunidade. Uhum. Então, o que norteia, o que vamos fazer, vem dessas duas direções aí. Então, essa época da pandemia foi uma época que a gente tinha que se adaptar. Se adaptar significava dar uma desacelerada em outras pesquisas e se concentrar muito na pesquisa relacionada com essa questão que precisava, que era a produção e o compartilhamento de conhecimento relacionado com a COVID-19. E aí nós chegamos a desenvolver, e ainda está em andamento uma boa parte, 16 projetos relacionados com a COVID-19. Esses projetos de pesquisas têm demandas mais ousadas e menos ousadas, mas, de certa forma, eles atendem a questão do conhecimento no diagnóstico, no tratamento, até na qualidade de vida da criança e também do adulto que contraiu a COVID-19 nesse período. Então, para a gente, foi uma contribuição importante de diversas áreas do conhecimento, indo da genética até a epidemiologia e na questão, sobretudo, do tratamento específico de crianças que vêm para o hospital Pequeno Príncipe com a sua equipe especializada que tem lá dentro. Então, ou seja, nós seguimos a demanda do que estava acontecendo.
Uhum.
Assim como nós tivemos avanço relacionado com coisas, doenças e problemas que acontecem constantemente com ou sem pandemia. Essas outras demandas, elas às vezes são bem específicas do Sul e particularmente do Paraná. Então, nós, seguindo as dúvidas e os questionamentos que vêm para os médicos, olha, está faltando entender isso. E cada vez que existe esse diálogo entre a assistência e também o ensino, porque aí nós estamos relacionados com os dois, né? Como ensino, porque nós coordenamos um curso de mestrado e doutorado com os 17 pesquisadores do Instituto. E aí você fala, por exemplo, produção de artigo científico. Você falou um número anual, que esse último ano foi 87.
Só em 2021.
87 artigos de excelente impacto, que foi de um ano. Então, isso dá mais ou menos a nossa produção anual, como o curso é regulamentado pela CAPES, estrito senso. E daí, em função disso, nós temos um compromisso de formação com alunos de mestrado e doutorado, seja o que vai para a academia, a universidade, ou o aluno que acaba indo para o mercado, porque nós temos uma estrutura de biotecnologia muito forte, onde a gente implanta inovações tecnológicas que eles acabam levando isso para o seu futuro emprego, uhum, em algum lugar. Então, a formação para a gente, ela é uma questão importante, mas a produção do conhecimento que ela é lida através do artigo científico por outras entidades do Brasil e fora do Brasil, mas também, sobretudo, promovendo atividades que se tornaram implantadas aqui no Paraná, né? Então,
esse já é um resultado.
Então o José falou aqui, por exemplo, dessa questão que quando a gente começou, a gente não sabia por que existia, que existe a maior incidência de tumores da criança justamente no Paraná, mais do que em qualquer lugar do mundo. E esse tipo de tumor a gente estuda a partir das suas origens, que é a genética hereditária, que é uma coisa que está no paranaense. Então, por conta disso, a gente passou a fazer a identificação disso e acompanhar essas crianças e os seus familiares que tinham a mesma mutação, porque tudo era hereditário, e dando a eles a chance de seguir protocolos para o diagnóstico precoce e uma cura, não só para tumor da criança, mas também para muitos tumores de adultos.
Por favor.
É o tumor de córtex adrenal, que é uma glândula logo acima do rim, e isso que o Bono está mencionando. Nós fizemos duas grandes triagens genéticas buscando uma mutação indicativa da possibilidade de desenvolvimento do tumor. Uhum. E aquelas crianças e famílias que manifestavam essa mutação genética passaram a ser acompanhadas, e aquelas que nesse acompanhamento demonstravam um sinal da existência do tumor, a gente trazia para o hospital, levava para o centro cirúrgico, tirava esse tumor e proporcionava cura, porque numa incidência muito grande, feito isso, o câncer não se reapresenta. Então, são resultados, inclusive queria compartilhar uma coisa que me emocionou profundamente na época, e o Bonald sabe disso. Eu nunca tinha acompanhado na minha vida, e tive esse privilégio, de ver gente estudando, 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 até que, de repente, chegou a primeira criança que foi salva no hospital, que se chamava Maria Eduarda, e isso foi muito emocionante ver a tangibilização da ciência numa carinha de criança e numa família. É. Uma coisa fantástica.
Esse é o resultado palpável para tudo que é do que serve a pesquisa. Esse investimento, né, Álvaro, de que estávamos falando lá no início, dos recursos, de toda essa ação. Ter o Pelé por trás é justamente um chamariz para isso, para ter esse dinheiro, para ter esse resultado que salvou a vida da Maria Eduarda.
Isso, entre outras crianças.
Entre outras. Aqui, doutor Bonald, o senhor comentou além aqui, ó, falamos de genética, falamos de tantos resultados, e o senhor falou de biotecnologia. E se tornou tão assim usual nos últimos tempos falarmos de biotecnologia. Aliás, eu estava vendo aqui que uma das recentes pesquisas que o Instituto fez e realizou é sobre curativos bioativos que podem ser usados em diferentes situações. Essa também vem sendo aí uma plataforma que o Instituto vem se dedicando e pode ser aí um futuro para a gente vai se sentir cada vez mais, enfim, incluído como paciente nesse tipo de tratamento?
Ah, sim, com certeza. Essa é uma área que para a gente foi importante, porque nós temos no Brasil 15 programas de pediatria, de mestrado e doutorado em pediatria, mas nós somos os únicos a migrar para uma direção também diferente, ligada à biotecnologia. Por isso que nosso curso de pediatria, de mestrado e doutorado em pediatria, ele começa com a palavra biotecnologia aplicada à saúde da criança e do adolescente.
Uhum.
E daí, entre outras coisas, saem produtos, como esse que você falou, dos curativos bioativos, que são membranas que são utilizadas com ou sem células para fazer, por exemplo, aplicação sobre lesões, lesões de traumas, ou lesões, às vezes, também degenerativas, que acontecem por conta da falta de um elemento biológico junto com uma parte biotecnológica que pode ser semissintética ou semissintética. Então, a nossa pesquisadora, Caterine de Taíde, ela lidera bem essa área, neurologista, e isso tem muito a ver também com a pesquisa de célula-tronco, né? Uhum. Então, a biotecnologia aqui, então, ela se espalha também em outras áreas de outros pesquisadores, aí vem novas drogas, vem a questão, por exemplo, da leitura e de novas moléculas que são agora usadas para também ter esse propósito também terapêutico, ou seja, indo na área, na direção farmacológica. Então, esses 17 pesquisadores, cada um tem a sua particularidade e um pedacinho de participação na biotecnologia. Por isso que o nosso programa de formação de mestres e doutores, ele tem aquele que se concentra na área de concentração pediatria e os alunos que escolhem se concentrar na área de biotecnologia. Mas em ambos a gente procura a inovação tecnológica, porque no final das contas, se você não tiver inovação ou a novidade, você não consegue publicar.
Uhum.
Entende? Então é por aí. Claro que o conhecimento que vem dali de dentro, às vezes vem associado com um produto.
Bom, doutor Bonald, eu só posso agradecer o senhor nos contar um pouco de toda essa produção que vem acontecendo lá no Instituto. E Álvaro, para a gente fechar, porque o tempo, olha, o papo, quando é tão bom assim, passa rapidinho. E foi isso que aconteceu por aqui. Quem quiser contribuir com o Instituto, hoje como deve fazer?
Procurar nas mídias virtuais e nos nossos endereços na internet, que está tudo lá, fácil de acessar. E aí, seja o www do Pequeno Príncipe ou tem outros endereços também, facílimo de achar pelo Google. E olha, é um instituto de pesquisa e o complexo, né? Nós sempre sonhamos com o complexo no ponto de vista de articular a combinação de assistência, ensino e pesquisa, e a gente agradece muito ao Pelé por ter nos trazido a coragem de implantar esse modelo, que é muito comum nos Estados Unidos, principalmente, mas a gente pode afirmar que isso nos transformou no único Children's brasileiro com o apoio dele. Então, a gente é muito grato a isso.
José Álvaro, muito obrigada por ter estado aqui conosco na CBN.
Obrigado eu, obrigado eu. Uma super boa tarde a todos.
José Álvaro da Silva Carneiro, diretor corporativo do Complexo Pequeno Príncipe. Eu também conversei com o médico e PhD Bonald Figueiredo, que é diretor científico do Instituto. Obrigada, doutor.
Obrigado.
Eu também ressalto para você que daqui a pouquinho essa entrevista estará no cbncuritiba.com.br. A história do Instituto de Pesquisa Pelé Pequeno Príncipe ficará para sua consulta, para você acompanhar, para você compartilhar também. 4h25.
CBN Curitiba, segunda edição.